Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu vou começar contando uma breve história, porque há 15 anos, mais ou menos, eu já estava incomodado com o que eu julgava uma falta de valorização da literatura contemporânea brasileira, que ainda considero, melhorou um pouco o cenário, mas ainda vejo. Mas nessa época eu também não lia tanto assim dessa literatura, porque me faltavam referências, eu não conhecia muita coisa. E um dia, lendo uma Veja, eu me deparei com a resenha de um livro de nome estranho, que era Mãos de Cavalo. Decidi me arriscar para aquelas páginas. Era um livro de um jovem autor gaúcho que estava despontando no cenário. O livro teve um enorme impacto em mim, e a partir dali eu comecei a ler mais desse tipo de literatura e colocá-la no topo das minhas preferências de leitura. 15 anos depois, eu fiz um site e um podcast especificamente para falar de literatura brasileira contemporânea. Enquanto isso, aquele jovem autor gaúcho, durante uma década e meia, se estabeleceu no cenário, virou uma das principais vozes da nossa literatura, foi traduzido para vários países, e hoje ele está aqui para conversar comigo. Então, é um programa muito especial para mim, e com muita alegria eu recebo hoje Daniel Galera. Obrigado pela tua presença.
Oi, Bruno. Obrigado pelo convite. É muito bacana ouvir teu depoimento aí. Sempre emocionante a gente conhecer histórias de leitores mais jovens, né, que encontraram o Mãos de Cavalo naquela época em que o livro saiu. Foi um livro bem importante, né, para mim, na minha carreira, e eu sei que não é o primeiro leitor, né, ou às vezes até um autor que eu conheço que compartilha que esse livro fez parte da sua trajetória também, né? Então, fico muito contente de estar aqui falando contigo. Muito obrigado aí pelo convite.
Eu que agradeço. E começando com a minha pergunta tradicional aqui, com a qual eu sempre abro os podcasts, sobre os vagalumes literários, eu quero saber quais foram as obras, os autores, que primeiro te fizeram se apaixonar pela leitura.
Se for pensar bem no começo mesmo, comecei a ler adolescente, né? Lia literatura infanto-juvenil, né? Coleção Vagalume, as coisas assim, né? Que foi super importante para a formação como leitor inicial e de gerações de leitores brasileiros, né? Tem muita história em quadrinhos também, de todos os tipos, né? Mas eu comecei a... Eu já lia desde criança, mas romances e literatura, né? E contos, propriamente dito, eu comecei já na adolescência. Eu acho que a partir dos meus 13, 14 anos, por aí, alguns autores que foram importantes. Talvez o primeiro foi o Edgar Allan Poe, quando eu li os contos de horror e mistério, né, e os contos policiais do Edgar Allan Poe. Foram muito impressionantes para mim e são até hoje, né? É um material que eu releio até hoje. E aqueles contos me fizeram... arregalaram meus olhos, né, para o fascínio e para a linguagem, né? Potencial dessas coisas que a gente tinha de acessar através da leitura. Acho que em anos um pouco posteriores, ali, já com 15, 16 anos, comecei a ler alguns autores mais adultos, né, que também foram super importantes e que me marcaram até hoje, como, por exemplo, o Philip Roth, os romances dele, né? No Brasil, os romances do João Gilberto Mol, e um pouco depois, já com quase 18 anos por aí, quando eu conheci a literatura da Hilda Hilst, especialmente a prosa, né? Poesia também, mas em especial a prosa da Hilda Hilst, que foi recentemente reeditada na íntegra, né? Uma caixa com dois volumes pela Companhia das Letras, que eu recomendo muito para quem não conhece, que leia a prosa da Hilda Hilst. Que outros autores eu poderia mencionar? Alguns brasileiros, como o Luiz Vilela, como contista, né? O Radu Anassar. Ah, quando a gente começa a fazer essas listas na cabeça, dá um branco. Mas teria... Ah, e mencionar também é importante o Tchekhov, né? Que é quase um lugar comum, assim, dos autores falando das suas influências, mas é que realmente os contos do Tchekhov, tudo que tem de potencial ali de expressar por meio da narrativa, né, os interditos, as coisas que se pode dizer nas entrelinhas de um texto literário, os contos do Tchekhov fornecem uma aula disso, né? Então é tecnicamente impressionante, mas também é muito humano, muito sensível, né? São contos que eu tenho certeza que impactam qualquer leitor quando eles, no momento que eles conhecem, leem pela primeira vez os contos do Tchekhov. E para mim foi determinante também ler esses contos, nas edições da Editora 34, né? Me fizeram entender um pouco como eu queria escrever e como que que a prosa funcionava, né? Essa tensão entre o que é dito e o que é sugerido, né? Entre o que está evidente e o que está oculto no texto literário. O Tchekhov é o grande mestre, né? Um dos grandes mestres, e de certa forma um professor dessa habilidade. Então, acho que você já deu um pequeno panorama, assim, algumas ideias de influências. Claro que se a gente ficasse aqui e tivesse tempo ilimitado, eu poderia falar a tarde toda, né?
Sim. E o teu interesse pela escrita surgiu cedo também?
Não, isso é um pouco curioso, até que não. Porque como eu era um leitor bastante dedicado desde criança, e principalmente a partir da adolescência, talvez fosse de se esperar que eu tivesse pensado mais cedo em ser escritor, né? Mas eu fui considerar isso com alguma seriedade a partir do momento que eu entrei na faculdade, já com 17 para 18 anos. Antes disso, eu tinha escrito redações de colégio e algumas tentativas de continhos, né? Mas de uma maneira muito informal. Eu não tinha na minha imaginação a possibilidade de me tornar escritor até o momento em que eu entrei para a faculdade. Eu estudei publicidade, né, na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Naquela época havia disciplinas no curso de comunicação que eram, na prática, oficinas literárias, né? Eram disciplinas dadas por professores da letras dentro do curso de comunicação. Eu fui fazer essas disciplinas porque eu gostava de ler, escrever um pouco, mas ali eu senti que eu tinha uma inclinação, né, e um talento, né, até um certo ponto, para escrever ficção. Tinha outros colegas que também queriam ser escritores, ou pelo menos queriam exercitar a escrita em paralelo às suas outras ambições e carreiras, né? E eram discussões muito legais, assim, a gente lia livros, lia os contos uns dos outros, e foi nesse ambiente meio de oficina que eu encontrei na faculdade que a convicção de que eu queria trabalhar como escritor começou a surgir. Isso andou de mãos dadas com o surgimento da internet, né? E o meu uso da internet naqueles anos. É importante ressaltar isso, porque leitores aí mais jovens que eu, alguns já têm, dependendo da idade, já têm a impressão que a internet sempre existiu, né? Mas eu faço parte de uma das últimas gerações aí que viveu uma boa parte da vida sem a internet, né? A internet começou a se popularizar, o acesso à internet no Brasil, né, em meados dos anos 90, mas principalmente a partir de 97, por aí. Antes disso, não havia internet, né? Ou era uma coisa muito restrita, né? Poucas pessoas tinham acesso. E eu, quando tive acesso à web, fiquei fascinado e imediatamente conheci pessoas interessadas em explorar aquilo e comecei a criar sites literários, sites pessoais, né? Então, eu tinha muita vontade de me autopublicar na internet. Isso já no fim dos anos 90. E foi o que eu fiz, né? Através da criação de vários fanzines e sites pessoais e tal. Revistas literárias. Eu editei uma revista chamada Proa da Palavra, que, enfim, publicou um monte de gente. Isso lá em 1997. Então, para mim, escrever e poder publicar na internet, né, para aquele público leitor potencialmente enorme, situado em qualquer lugar, né, era uma coisa muito nova. Hoje em dia a gente dá isso como dado, né, mas aquilo, imagina, né, isso não existir e de repente existe. Era muito potente, né? Acho que o meu mergulho mesmo na escrita teve também associado a isso, a ter esse novo meio incrível, cheio de possibilidades, que se abriu bem no momento em que eu estava pronto para começar a me tornar escritor, né? Interessante pensar também que nessa época é uma época anterior aos próprios blogs, né? Que dizer rede social, né? Não tinha nem blog nessa época. Os blogs começaram a ficar mais disseminados ali na virada do milênio. No começo a gente tinha que programar os nossos próprios sites e tal. Então era muito legal participar disso, né? Uma coisa que eu tenho saudade até hoje. Embora essa internet atual das redes sociais e etc, né, tem seus aspectos positivos e estimulantes também. Eu tenho muita saudade daquela antiga maneira de fazer a web, um papo meio de velho, assim, mas eu tenho saudade de como era.
Mas é curioso que tu tenha começado a escrever, entre aspas, um pouquinho tarde, porque tu começou a publicar muito cedo e criou a Livros do Mal, né? A editora. Como foi esse processo de iniciar uma editora e se publicar, começar a colocar no mercado?
A criação da editora Livros do Mal, que aconteceu em 2001, ela foi uma extensão, né, do que aconteceu anteriormente com um fanzine online que eu fiz com amigos meus chamado Cardoso Online. que era uma espécie de newsletter, né? Naquela época a gente não usava o termo newsletter, mas era uma newsletter enviada por e-mail, editada, escrita principalmente por o pessoal da faculdade de comunicação, mas com o tempo foi crescendo e começou a juntar artistas, músicos, cineastas, escritores, gente maluca de toda espécie, porque qualquer um podia mandar colaboração. O Cardoso Online foi um pequeno fenômeno, pelo menos aqui no âmbito de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, né? Embora a gente tivesse muitos leitores Brasil afora e até em outros países, mas foi um pequeno fenômeno e aquilo foi minha primeira plataforma, né? Minha e de outras pessoas, inclusive alguns outros escritores, como a Clara Verbuch, o Daniel Pelizzari, por aí vai, né? O próprio Cardoso, que era o editor. Então foi muito efervescente, assim, muito intenso, né? Foram 3 anos de Cardoso Online, de 98 a 2001. E nesses anos, o que a gente descobriu é que, assim como nós, tinha muitas outras pessoas, principalmente jovens e muitas vezes estreantes, né, escrevendo e publicando na internet, no Brasil inteiro. Naquela época, o mercado editorial não olhava para esse universo de escrita na internet, né? Não conhecia, ou conhecia e desdenhava, uma coisa de juventude, de amadores, né? Não se pensava que tinha literatura de qualidade na internet. Quem não gostava da internet dizia que era só egotrip, só texto confessional, como se isso fosse um problema também. Mas tinha toda uma nova linguagem, uma nova estética sendo gestada ali. E a gente, que estava ali dentro, claro, percebia isso. Então, a ideia da Livros do Mal foi tentar criar um selo editorial que começasse a publicar alguns autores, alguns nomes que estavam presentes na internet, né? Tinha um texto maravilhoso e tal, mas que não estavam conseguindo espaço para publicar em editora. Ou nem queriam, né? Como foi o próprio caso meu e do Daniel Pelizzari, que era meu colega na Livros do Mal, né? A gente nem tentou mandar originais para editoras tradicionais, né, editoras grandes. A gente teve vontade de fazer por conta própria desde o início, como a gente fazia na própria internet, né? Então, o que a gente pensou foi isso. E se a gente pegar esse espírito da publicação online e transformar em livros, né? O que vai sair disso? Foi isso que a Livros do Mal foi. E a gente estreou a editora com os nossos próprios livros de estreia, né? No meu caso, o Dentes Guardados, que foi uma antologia de contos previamente publicados na internet nos anos anteriores, né? Então, esse livro saiu em 2001. A editora foi super bem, né, dentro do que se pode esperar. Era uma editora, como se diz, fundo de quintal, né? A gente não tinha nem empresa registrada, nada. Fazia tudo ali no computador, mandava na gráfica e depois distribuía, assim, correio, mochila. A coisa era um espírito faça você mesmo, né? Mas a gente conseguiu vender umas tiragens de 1.000 livros, assim, e na época significava muito, né? Saíram resenhas e matérias sobre o nosso trabalho em jornais e revistas importantes, então... A editora teve uma vida muito curta, né, e publicou poucos livros, mas eu acho que foi uma das iniciativas que teve importância naqueles anos para que o próprio mercado como um todo começasse a entender que a internet era um meio de publicação importante, no qual vozes novas e interessantes, relevantes, estavam aparecendo.
Quando eu entrevistei o Antônio Chechenesky, ele falou que a Livros do Mal foi influência direta para a não editora que ele fundou, né? Uhum. E falou do Dentes Guardados, que foi super importante para ele naquele momento, para ele entender que era possível também escrever e publicar. Qual é a tua relação com o Dentes Guardados hoje? Tem muitos escritores que não gostam tanto do primeiro livro, tem toda aquela coisa. Como é que tu o vê hoje?
Eu ainda gosto, né? Mas com aquela ressalva de que o livro precisa ser entendido e lido, né? Como que ele é, um livro de um autor de 20 anos, publicado na virada do milênio, né? Então, é um livro, em muitos sentidos, amador, se comparado com o trabalho que eu faço hoje. Eu acho que toda a cultura que cercava a criação daqueles contos, né, e a linguagem, os valores, tudo é muito diferente de hoje, né? Então, eu acho que ele ainda é um livro bom, que tem contos ótimos, né? Mas ele precisa ser lido com esse contexto histórico, digamos assim, para ele ser devidamente apreciado, senão ele é um livro que vai soar realmente anacrônico, produto de um outro tempo, que em termos de linguagem, de algumas ideias e comportamentos expostos ali, hoje em dia já bate de outro jeito, né? Mas ele era um livro que era fruto da juventude que existia naquela época e da pessoa que eu próprio era naquela época. Então, todos os assuntos que estão ali, enfim, esses jovens, né, instruídos, bebendo pra caramba, transando, meio perdidos, e aquela coisa meio angústia existencial. é um típico livro de estreia, né? Da virada do milênio. Visto dessa forma, é um livro que eu acho que ainda tem bastante valor. Eu nunca quis republicar, né? Eu já tive propostas de reeditar esse livro agora. Eu acho que não é o caso, porque eu não acho que a reedição desse livro seria compreendida nesse sentido que eu estou te dizendo, sabe? Mas eu deixei ele disponível online em PDF para as pessoas baixarem por muito tempo na internet. Recentemente eu retirei, faz uns 3-4 anos. E não sei bem porquê, assim, mas preferi deixar ele mais quietinho. Mas o livro existe já. Muitas pessoas têm o PDF em casa e os exemplares da Livros do Mal, no total foram impressos 1.100. Eles circulam por aí, né? Às vezes assim, as pessoas encontram em sebos e tal, e volta e meia eu vou em algum evento literário, ou vou para viajar para alguma cidade e encontro um leitor que tem na mão um exemplar do Dentes Guardados da Livros do Mal, né? Que se tornou uma pequena relíquia, né? Para quem gosta.
Uma raridade. Aliás, eu não perguntei, de onde vem esse nome, Livros do Mal?
Livros do Mal foi inventado porque na época a gente leu e gostou, né? Eu, o Pelisário, e o Pila, Guilherme Pila, que era o artista gráfico que fazia as capas, os desenhos e tal. A gente estava lendo muito o Georges Bataille, que é um autor francês, né, um ensaísta e ficcionista, e pensador também, filósofo. Fazia muito a nossa cabeça, principalmente a minha, né? Eu gostava muito de ler o Bataille. Ele tem um livro de ensaios chamado A Literatura e o Mal, né, no qual ele fala da responsabilidade, entre outras coisas, né, entre muitas coisas que ele trata no livro, da responsabilidade da literatura de tocar naquilo que não pode ser dito, né? De entrar justamente no território que, em outros espaços discursivos da nossa vida social e cotidiana, são assuntos que não podem ser tratados ou que é impossível ser tratados, né? Em geral, coisas incômodas, perturbadoras, né? Então, tinha esse aspecto desse livro que a gente, na época, pensou que era uma ideia legal para entrar no conceito da editora, né? E aí veio, alguém falou, deve ter sido, eu acho que foi o Guilherme Pila até que um dia falou, Livros do Mal, Livros do Mal, e a gente começou a repetir aquilo meio de brincadeira e daqui a pouco ficou claro que era um bom nome de editora, né? Livros do Mal. Mas era isso, tinha essa base um pouco conceitual por trás, né? E soava como uma provocação também, né? A gente queria ter um nome que fosse chamativo e que tinha uma certa provocação de estar levando para livro aqueles autores que o mercado, em geral, considerava invisíveis ou pouco interessantes, né? Porque eram amadores, porque só falavam de si mesmos, né? Então, ter um nome que tivesse um ar de provocação era do nosso interesse também.
Uhum. Engraçado, tem toda essa explicação conceitual por trás. Na minha cabeça, sempre soa algo meio juvenil, assim, sabe?
É, e era, né? Eu acho que tem isso também. Sou juvenil, né? E eu acho que era conscientemente um pouco juvenil, assim, né? O jovem que entra para atrapalhar um pouco a conversa dos adultos, né? Tinha um pouco esse componente também. A gente também, só para completar, Livros do Mal se inspirou bastante no trabalho de outro escritor e editor, o Joca Terron, que na época tinha uma editora chamada Ciência do Acidente, que também era um nome interessante, assim, um pouco provocador, né? E ele tinha uma editora independente que, antes da Livros do Mal, foi responsável por publicar muitos autores também fora do eixo e jovens, em alguns casos, né? Com capas super legais e da Ciência do Acidente. Foi uma das grandes inspirações para fazer a Livros do Mal. Então tem uma irmandade também de proposta com essa outra editora, né?
E aí veio teu primeiro romance, Até o Dia que o Cão Morreu. Aliás, os cães estão aí vagando pela tua literatura há muito tempo.
É.
Qual foi o processo de criação desse primeiro romance? Como foi a ideia dele?
É, depois de publicar a antologia de contos, eu botei na cabeça que queria escrever um romance, ou tentar, pelo menos. E aí começou a vir a ideia do Até o Dia que o Cão Morreu, que eu falei que o Georges Bataille é um autor que eu lia muito naquela época, né? Eu acho que ele foi uma das influências para esse livro. Todas as ideias do Bataille sobre as relações entre sexo e morte e outras coisas me fazia pensar muito naquela época. Então, eu comecei a pensar numa história que fosse um pouco baseada nisso e, ao mesmo tempo, influenciada por as pessoas à minha volta, né? A minha própria vida, numa certa medida, mas meus amigos, meus colegas, né? Acho que aquele era um momento em que um certo discurso com o qual a minha geração foi educada, né, criada, em muitos casos, um discurso que hoje a gente já identifica como, usa a palavra neoliberal ou algo assim para associar, né? Mas toda a ideia de que é possível a gente se tornar o que quiser, né, na sociedade, dependendo apenas da força de vontade, ou, enfim, que existe uma liberdade de qualquer um para ser o que quiser, basta realmente buscar aquilo com afinco.
Meritocracia, né?
É, meritocracia entre outras coisas, né? Eu acho que é uma mistura de meritocracia com o existencialismo do Sartre, do Camus, sabe? Aquela coisa do, da autocriação, como se de fato a, todas as possibilidades de autocriação da pessoa na sociedade estivessem sempre disponíveis, e caso a pessoa ache que não, é porque ela não está sabendo ver, ou, né, não está sabendo brigar do jeito certo para obter aquilo, que é um discurso, evidentemente, que não se sustenta, mas eu acho que a classe média da qual eu fiz parte quando eu era jovem foi muito criada com essa ideia. E isso eu via não só em mim, mas em pessoas à minha volta. Então, quando a gente chega à idade que a gente diz jovens adultos, né, a partir dos 20 anos ali, começou a se criar uma sensação de que tudo estava disponível, então, ao mesmo tempo, nada era muito interessante, já que a gente pode ser tudo. E, ao mesmo tempo, no momento que se decidia tentar se tornar uma coisa, a gente começava a perceber que havia todo tipo de barreira e obstáculo, né, e às vezes de injustiça no caminho, né. Então eu percebi uma certa crise, assim, entre pessoas que eu conhecia, né, de uma certa apatia, de não querer se envolver de verdade com nada, fosse em relacionamentos ou no trabalho, né, ou seja o que for, ou com a família, porque tudo parecia meio igual, né, tudo tinha o mesmo valor, então nada tinha muito valor. Era dessa sensação de apatia, de não conseguir sair do lugar, apesar da suposta liberdade que existia à disposição do indivíduo, né? Era disso que eu queria tratar através desse protagonista, que fica lá, tendo uma situação toda meio apática, depressiva, né? Um cara que tem uma base material na família sólida, assim, mas que não consegue ir para lado nenhum naquele momento da vida. E aí ele conhece essa guria, que é a Marcela, que é toda cheia de vida, de atividade, e começa meio que provocar ele, a tentar arrancar ele dessa apatia. E aí todos os conflitos começam a surgir disso. Então essa foi a ideia desse livro, né? E eu escrevi ele rápido, assim, coisa de 3-4 meses. É um livro curto, né? Tem 80-90 páginas. Foi o que eu consegui fazer naquela época, foi meu primeiro romance, né? Foi um livro que teve uma recepção legal também. Acabou sendo filmado pelo Beto Brandt na época, né? Foi um passo importante também para mim.
Acho que essa apatia aparece já na abertura do livro, né? Quando a gente vê que o cara não deu nem nome pro cachorro, né?
Uhum, é, exatamente. Toda essa ideia de cachorro não precisa ter nome, não precisa cuidar, o cachorro se cuida sozinho.
E aí depois veio o Mãos de Cavalo, que, como tu falou, é um livro que afetou muitas pessoas, né? Pegou muita gente. E eu acho natural, porque é um romance de formação. Quem cresceu nos anos 90, de alguma forma... Você era adolescente nos anos 90, né? Eu era criança, mas de alguma maneira a gente divide isso. E acho que é um romance que retratou essa geração. Como foi o processo de escrita desse romance? Fala um pouco do Mãos de Cavalo, que estou curioso.
É, o Mãos de Cavalo é um livro que tem várias coisas rolando ao mesmo tempo, né? Em parte, ele era uma tentativa de recriar ficcionalmente o universo da minha adolescência, né, o ambiente no qual eu cresci. Ele não é uma história autobiográfica, né, o Hermano não sou eu, a história que acontece com o Hermano é em grande medida inventado, mas aquele mundinho dele, ele é muito baseado no que era o mundinho do meu condomínio, do meu bairro, da minha adolescência durante os anos 90, primeira metade dos anos 90. Então tinha, em primeiro lugar, um esforço de recuperar aquilo e transformar em ficção, com o máximo de detalhe e vivacidade possível, né? E aí tinha esse protagonista, que é um, tem suas questões de identidade, de lidar com os valores de virilidade, de masculinidade que circulavam, né, numa turma de jovens da idade dele naquela época. Ele tem uma relação conflituosa com isso. Ele, ao mesmo tempo, quer se tornar o tipo de figura um pouco heróica, como a das histórias em quadrinhos, ou do valentão do bairro dele, né? Mas ele tem um temperamento e uma vida interior que se chocam com isso, né? Era um cara introspectivo, um garoto um tanto sensível. E então ele está em dilema em relação a isso, né? Então o livro um pouco coloca essa pergunta, né, por meio desse protagonista. Até que ponto a gente consegue transformar quem a gente é, nosso jeito de ser, nosso temperamento, nossa forma de se comportar com base na vontade, ou se nós estamos um pouco determinados a ser quem somos, em termos de atitude, de visão, de comportamento, né, de sensibilidade. Essa é a grande conflito do irmão. E para tratar disso, me pareceu interessante criar essa história que colocava ele em dois momentos da vida, né? O adolescente e o adulto, uns 15 ou 20 anos depois, já formado, um médico, um cirurgião bem-sucedido. Mas eu pensei nessa estrutura do livro, alternando os capítulos e construído de forma que não era dito claramente que esse adulto e esse adolescente são o mesmo personagem, porque eles são um tanto diferentes no começo da história. O leitor perceberia em algum momento da leitura, né, diferentes leitores percebem em diferentes momentos, que na verdade se trata da mesma pessoa, né? O hermano é o adulto que está narrando do ponto de vista do qual é narrada as partes no presente, né, da narrativa. Então é isso, ele tem várias ideias sobre vida humana, mas várias ideias em termos de estrutura narrativa e de linguagem, né? Eu tentei incorporar todas elas ao livro. Eu queria uma linguagem que fosse, reproduzisse bem, né, o jeito de falar da juventude naquela época. Mas, enfim, é um livro que tem várias coisas rolando. Enfim, foi um livro que mudou para mim o jogo, né, porque teve uma recepção super boa. E foi o meu primeiro livro para uma editora grande, então abriu portas novas, assim, né, para as pessoas conhecerem o meu trabalho mesmo. Mas, em essência, acho que é isso. Não sei se tem alguma coisa específica sobre o Mão de Cavalo que tu tem curiosidade de saber, já que tu foi um leitor de primeira hora do livro. Né? Pode perguntar também, porque tem vários aspectos que a gente poderia puxar, né?
Uma coisa do Mão de Cavalo é que ele chega a falar disso num determinado ponto do livro, que o dom dele pro mundo é se machucar, né? E ele tem essa questão física, né? Ele é um cara que se exercita muito, ele se preocupa muito com isso, e mais para frente ele se exaspera por ser um cirurgião plástico e ver que as pessoas estão só... ele gostaria de ajudar as pessoas efetivamente, né? Pessoas que precisam, mas ele vê que a maioria das pessoas estão ali por mera estética, né? Isso sempre foi um ponto que me chamou a atenção, assim, no livro. Essa questão física, sabe? Como isso se reflete na história dele, assim. Ele se machuca, ele se dá ao mundo dessa maneira, e aí tem a cena do parto da Adri também, que é uma cena super forte, né? Então, essa questão estética que traz para a parte física mesmo dos personagens, sabe?
Essa é uma das questões centrais do livro também, e nem sempre tem mensagens ou respostas redondas e fechadinhas a respeito dessas coisas nesse livro, né? Mas sim, eu tentei tratar desse tema sob vários aspectos, né? Por um lado, existe um comentário aí sobre a violência gráfica que se encontrava e ainda se encontra em certa medida no cinema, nas histórias em quadrinhos, né? Era muito presente nos anos 80, 90 e fez parte da minha formação e de toda a minha geração, né? Contato com essa violência gráfica. Enfim, impressionava, fascinava, né? Eu acho que às vezes tinha até uma beleza estética envolvida, mas a questão do que essa violência representava em termos simbólicos e práticos, às vezes não era tratada com a mesma intensidade, né? Então, para o Hermano, tem um pouco isso. Ele é muito impressionado com essa violência gráfica que ele encontra na cultura popular, né? E ele tem um vigor físico, ele próprio, muito grande, corporal mesmo, né? E ele é muito fascinado com essas situações de violência que ele vê se concretizarem no mundo real através do comportamento de alguns amigos dele, da turma do bar, das brigas entre os meninos e da violência urbana que não chega a afetar diretamente a vida dele, mas que está presente, de alguma forma, nos contornos ali do lugar onde ele mora. Então, ele quer ser o... Ele tem esse vigor, mas ele não tem a agressividade. Ele tem, pelo contrário, uma certa aversão à prática da agressividade, né? Ele tem até medo de sangue. Então, esse é o embate interno dele, né? Ele quer ser uma coisa, mas certos sentimentos e emoções que ele tem apontam na direção contrária, de uma coisa mais pacífica, né? E aí ele lida com isso de várias maneiras, né? O fato dele se machucar, às vezes, dele imaginar brigas com outros garotos na cabeça dele, que ele acaba perdendo, várias outras formas que ele acaba se machucando, causando pequenos episódios de dor nele mesmo, acho que tem a ver com a incapacidade dele de resolver isso aí dentro da cabeça dele. ele está tateando o mundo para ver para onde que eu vou canalizar essa minha vontade, canalizar essa violência represada, que não seja me tornando um garoto agressivo como eu não sou. Então, ele se tornar um médico cirurgião tem a ver com isso. Ele espera poder controlar um pouco esses impulsos, levando eles para essa prática da medicina que vai mexer com o corpo dos outros, e vai cortar, e vai costurar, e vai cauterizar, e vai abrir e fechar, e o sangue vai se tornar uma coisa profissional para ele. Né? Então, quando ele, acho que no fim do livro, ele chega um pouco com esse plano, assim, eu vou canalizar isso para me tornar um cirurgião. Né? Eu vou manter isso sob controle dentro de mim mesmo, transformando isso numa profissão, numa prática que vai estar presente o tempo inteiro na minha vida, mas que não é uma prática de violência, uma prática de cura, uma prática de cuidado. Né? Eu acho que eu expus aí algumas maneiras de entender toda essa questão da violência, mas é isso. Por trás está um pouco a proposta de pensar a violência simbólica e gráfica e cultural que circula, né? Ou circulava bastante naquela época. Quais são as consequências práticas e materiais dela? Né? Quão diferente é a gente lidar emocionalmente com a violência de um filme, onde as pessoas estão sendo espancadas, decapitadas, né? E a violência de uma briga, na qual, após uma briga idiota num jogo de futebol, alguém pode perder um dente, quebrar um braço, enfim, ficar todo machucado. E como é que é sentir isso? Né? Como se dá essa ponte entre a violência do entretenimento e simbólica para a violência de fato, né? Aquela que a gente sente as consequências, experimenta as consequências dela na carne, enfim, na memória, etc. Né?
E o sangue, ele está presente no livro desde o começo, quando ele tem um acidente de bicicleta, depois quando ele se machuca, depois numa cena ali, uma iniciação sexual, por assim dizer. Uhum. Né? Então, é um elemento que está ali também dialogando com o livro o tempo todo, né?
É, o tempo inteiro.
Depois do Mão de Cavalo, veio o Cordilheira, que fez parte do Amores Expressos, né?
Uhum.
Que foi a coleção da Companhia das Letras, onde os autores viajavam para outros países e tinham que produzir. E você foi para a Argentina, não é isso?
Foi.
Como foi essa experiência de estar em outro lugar especificamente para escrever? E eu sei que os teus livros, eles acabam dialogando muito com os locais onde eles acontecem. Então, como foi essa experiência para ti?
Foi uma experiência estranha, né? Toda essa situação não é uma coisa normal, assim, né?
É uma boa definição.
É uma situação extraordinária que aconteceu, porque surgiu esse projeto super ambicioso, meio doido também, de levar 20 escritores para cidades. Não eram 20, eram 16, eu acho. Para cidades.
Acho que eram 12.
Do mundo todo, né?
Uhum.
Para escrever um romance que se passasse lá. Então, tinha um mês para pesquisar e tal. E aí, um certo prazo para entregar um romance. E eu fui chamado e os autores não podiam escolher para onde queriam ir, né? Tu recebia o convite já com a cidade, com base na curadoria lá, que foi até o João Paulo Penca, escritor da minha geração aí, que fez essa curadoria. Quando ele me convidou, já era tipo assim, ah, quer participar? E é para ir para Buenos Aires. Eu falei, pô, Buenos Aires é do lado da onde eu me criei, lá em Porto Alegre. Pô, me manda para um lugar diferente para conhecer, né? Mas ele botou na cabeça que tinha que ser em Buenos Aires para mim. Mas claro, né, topei, todo mundo foi convidado para isso e topou. Mas era uma situação esquisita, assim, que eu fui ver o que ia dar, né? E eu tinha já a ideia geral de um próximo romance baseado nessa personagem, que era essa jovem escritora. E era um romance que tinha a ver com questões sobre a idealização da literatura e uma coisa também metaliterária, de comentar um pouco a cena literária de uma forma um pouco irônica, né? Então, foi isso que eu achei interessante de tentar encaixar lá em Buenos Aires. É uma cidade com a qual eu não tenho nenhuma identificação particular. E, ao mesmo tempo, por outro lado, ela também não era suficientemente estranha para mim. Ela era muito semelhante ao ambiente que eu já cresci aqui em Porto Alegre e tal. É tudo meio perto, não é muito diferente. Em termos de cultura, de linguagem, de tradição, assim. Aí eu cheguei lá e comecei a tentar me beneficiar da ideia de criar esse grupo, quase uma seita de escritores, né, que tem umas práticas um pouco estranhas e um pouco sinistras, assim, em relação à escrita, né? E ela vai sendo envolvida nisso, então foi isso que eu procurei experimentar lá. E foi uma experiência estranha mesmo. Eu fiquei lá um mês e não fazendo nada além de passear pela cidade, imaginando as cenas e procurando coisas novas que pudesse virar elementos para o livro, cenários e climas e detalhes, né? E acabei viajando para Ushuaia, lá na Patagônia, para olhar uma coisa um pouco mais diferente, mais fora de um centro urbano, né? E acabou sendo importante porque todo o clímax do romance acabou se dando naquela região lá, no Ushuaia, no alto da montanha e tal. E aí voltei, depois de um mês voltei, morava em São Paulo na época, e aí sentei e fiquei escrevendo, né? E eu acho que a estranheza da experiência propriamente dita se reflete um pouco na estranheza do livro, que é um livro um pouco diferente dos meus outros em alguns sentidos, né? Por essa disposição em fazer umas certas brincadeiras metaliterárias para início de conversa, né? O livro é narrado por uma escritora que não quer mais escrever, e o livro dela que ela escreveu, o livro fictício dela, faz parte da história, porque ele é venerado por outros escritores que querem se tornar personagens de seus livros, e um deles quer que o personagem do livro da Anitta faça parte da história do personagem do livro dele na vida real. Enfim, começam esses emaranhamentos, né, de narrativas dentro de narrativas. A Anitta vê isso com um certo ceticismo, né? Ela não vê tanta graça nesse papinho aí, né? Mas aqueles escritores lá, eles são super... veem a literatura de um jeito super idealizado. Não, a gente tem que viver o que a gente escreve e tal. E é para ser um pouco um comentário sobre a linguagem literária propriamente dita, mas também um comentário sobre a cena literária, no que ela tem, às vezes, de mais ridículo mesmo, sei lá, idealizado, né? Romantizado, digamos assim. Eu acho que o livro tira um pouco de onda com a romantização da vida dedicada à escrita. Entre outras coisas, né? É um livro cheio de assuntinhos, assim, mas é isso que eu gosto mais, que eu acho mais interessante nele.
Tem a questão que ela quer ser mãe, de qualquer forma, né?
Tem isso também. Eu nem toquei nesse assunto, mas é um livro narrado por uma personagem feminina, jovem, né? Ela tem 27 anos e tem também uma provocação nesse sentido, porque já era uma época em que todo o discurso e as ideias feministas já estavam mais presentes no dia a dia mesmo, né, dessa geração aí. Então ela é um pouco uma anti-heroína nesse sentido, porque ela, o que ela quer da vida dela vai um pouco na contramão do que as amigas da mesma idade querem, né, que é toda uma realização pessoal em vários níveis, antes de eventualmente se encaixarem num papel de maternidade ou uma coisa mais doméstica, né? E a Anitta, ela, depois de ter feito bastante sucesso com o primeiro livro, ela, sei lá, enche o saco daquilo, não gosta, né, da repercussão, ela começa a ver o próprio livro como uma coisa um pouco mal feita, infantil, que não representa mais ela, né? E ela tem uma vontade que ela não consegue abafar de ter um filho, ela quer ser mãe. E não consegue porque o namorado não tá afim, porque as amigas dizem que é muito cedo, que é um absurdo ela ter um filho com essa idade. E ela fica meio irritada com essas coisas, né? Ela recebe um convite para ir para Buenos Aires lançar a tradução do romance dela e vai com essa ideia, assim, tipo, vou tentar dar um jeito de engravidar por lá. Tem uma provocação, é óbvio, né, nesse plot, né? Era para fazer pensar nesses temas mesmo, né? E a Anitta é uma personagem que divide muitos leitores, né? Porque tem leitores e leitoras, né? Eu já ouvi de tudo, assim, a respeito desse livro, desde pessoas que acham a personagem e os sentimentos e as ideias dela completamente abomináveis, né, ou inverossímeis até pessoas que adoram a história e leitoras, né, que dizem, não, tipo, eu passei exatamente pelo tipo de questionamento que a Anitta passou, eu sou a personagem, sabe? Eu tive todo tipo de feedback, assim, e acho isso interessante, né? Mas é um livro um pouco mais instável, né, cujas provocações nem sempre funcionam para todos os leitores, né? Alguns não veem tanta graça ali, outros gostam. Mas isso torna ele interessante à sua maneira também, né? Acho que é um romance que é legal desistir ali na minha carreira por esse aspecto um pouco inusitado que ele acaba tendo, tanto no que ele quer propor, nas ideias que ele traz, quanto na recepção dos leitores. E está saindo um filme agora, né? Foi transformado num longa-metragem pelo diretor Fernando Fraia. Vai estrear no Festival do Rio agora em outubro. Se chama Bem-vinda, Violeta, o filme. E é uma versão bem interessante da história, diferente, assim. Ele transforma a história da Anitta numa residência de escrita que acontece na Patagônia, e ela vai para lá para participar dessa residência com um escritor muito famoso, que é o Holden, do livro e tal. É um filme bem bacana, assim, que eu recomendo, principalmente quem conhece o livro, dá uma olhada.
Já que tu falou em filme, deixa eu dar um passo para trás, porque o Mãos de Cavalo virou um filme também, que é o Prova de Coragem, eu acho, o título. E ele é bem diferente. Foca muito mais no hermano adulto. Tu teve algum envolvimento? Como é que tu viu essas mudanças?
Não, em geral eu não me envolvo muito, não, né? Os diretores, assim, sempre têm interesse em conversar comigo, a gente faz uma leitura do livro, eles gostam de me mandar algumas versões do roteiro para eu opinar, mas, assim, eu trabalho por fora, né? Sou uma espécie de consultor, assim, mas um diretor ou diretora que resolve adaptar um livro, ele não está interessado em me agradar. Eles até têm interesse, na minha opinião, mas o que eles querem fazer é fazer a história deles, né? Eles leram um livro ou leram um roteiro e estão motivados em fazer o filme porque aquilo disse algo para eles, né? E o que eles imaginam para o filme deles raramente vai ser muito parecido, né, com o que eu tinha de intenção por trás da escrita do romance, né? Então, eu sempre entendi isso, eu acho, né? Talvez no, na primeira adaptação, que foi do Até o Dia que Morreu, eu até acreditava no começo do processo que poderia haver, né, uma busca por esse sentido no filme que era próximo do sentido que eu tinha para o meu romance. Mas no próprio processo de adaptação eu fui descobrindo que isso não seria assim e não tinha como ser. O diretor, ele é um autor, ele tem as coisas dele para dizer ali, e a minha história acaba sendo um pouco uma síntese entre o que o livro diz e o que ele quer dizer, seja o que for. Então, quando chegou, por exemplo, a adaptação do Mãos de Cavalo, eu já tinha isso muito claro para mim. E o Roberto Gervitz, que é o diretor do filme, a gente se conheceu, conversou bastante, é um cara super legal. Eu li o roteiro, dei minhas opiniões, mas, assim, eram conversas legais, assim, mas no fundo o cara ele estava fazendo o que ele queria. E tem que ser assim, né? A não ser que eu seja contratado como roteirista para assinar o roteiro, aí é diferente, acho que aí a conversa vai ser outra. Porque daí eu vou querer fazer valer a minha visão, né? Mas não é, nenhuma das adaptações de filmes meus foi assim. A adaptação do Cordilheira, essa que eu mencionei agora, que vai sair o filme, eu participei das etapas finais do roteiro como uma espécie de consultor. Então, eu fui pago e eu li, sei lá, oito, nove versões do roteiro.
Ah, legal.
E algumas ideias que eu dei, ou críticas que eu fiz, acabaram influenciando um pouquinho o roteiro. Então, nesse eu tive uma participação um pouco maior. Mas não a ponto de eu assinar a história, né? Mas é isso, não dá para se envolver achando que os caras estão filmando o que está na minha cabeça. Não é, adaptação não é isso. Eles estão filmando o que está na cabeça deles. E nunca vai ser igual ao autor. Fora que cinema tem todas as questões de produção, né? Questões materiais até de produção, que influenciam muito o resultado, né? Diferente da escrita, que é uma coisa que depende muito mais da imaginação mesmo, né? Um filme, ele é um artefato materialmente complexo, custoso, né? Envolve equipes de dezenas e dezenas, às vezes até centenas de pessoas. É uma criatura bem diferente de um romance.
Agora você falou dos quadrinhos, né, que sempre te influenciaram, e aí, em 2010, tu lançou o Cachalote, que é um quadrinho, um senhor quadrinho, né, 290 páginas. Como é que foi embarcar nessa também?
É, Cachalote foi resultado da meu encontro com o Rafael Coutinho, que é o desenhista, né, o ilustrador. E nós nos conhecemos em São Paulo, logo depois que eu tinha escrito Cordilheira, e ficamos muito amigos, uma sintonia criativa muito grande. E aí a gente decidiu trabalhar juntos. A gente ficou semanas pirando nas histórias que a gente ia fazer juntos, escrevendo juntos. E foi isso, ele me ensinou um pouquinho sobre. Mais sobre quadrinhos, né? Mais tecnicamente. Eu era um leitor de quadrinhos, mas não como ele, né? Que sabia muito. E aí eu arrisquei, escrevi roteiro, e deu super certo. Um trabalho a quatro mãos mesmo, de unindo ideias minhas do Rafa, que nos encantavam naquela época. Essa coisa meio contos do Tchekhov, encontrando David Lynch, encontrando cinema contemporâneo asiático, assim, uma mistura desse tipo.
Massa. Bom, depois vem o Barba Ensopada de Sangue. O Barba Ensopada de Sangue, ele tem um projeto gráfico que eu nunca entendi muito bem, que eu queria que tu falasse, que é coisa das capas terem três cores, né? Quer dizer, tem três cores de capa. Aliás, quando eu comprei o livro, o livro tem capa verde, azul e vermelho, né? E eu ficava pensando, pô, só não quero que venha vermelho. Aí, obviamente, veio vermelho.
Ah, que não, não dá para escolher, né?
Não dava para escolher. Mas tudo bem, ele tá ali bonitinho. Qual foi a ideia desse projeto gráfico?
Eu nem diria que é um projeto gráfico, assim, mas eu não me lembro quem, de onde veio, mas a gente estava pensando na época que a gente poderia fazer para, enfim, ajudar, né, a chamar atenção para o livro no projeto. E alguém na editora deu essa ideia de fazer três cores de capa na primeira tiragem, né? Sei lá, todo mundo achou legal, assim, não tem uma história muito...
Uma explicação muito boa, né?
Tipo, e funcionou, porque as pessoas falam disso até hoje, né? Foi só a primeira tiragem. O livro está na, sei lá, 11ª ou 12ª reimpressão, e a partir da segunda reimpressão foi só a vermelha, né? Mas até hoje falam das três cores de capa, ou seja, deu certo. O objetivo era esse.
Uma boa jogada de marketing.
É, e alguma coisa assim, mas eu acho achei bacana, né? Tem maneiras de fazer marketing que eu acho bem idiotas, assim. Isso era uma coisa singela, assim, simplesmente uma coisa meio, não, quase como se fosse colecionável, ou escolha a sua cor. Mas foi forte, né? As pessoas falaram muito disso, gostavam de poder escolher, né? Eu gosto da azul, eu gosto da verde. Mas foi só isso.
Se alguém tiver a verde por aí, entre em contato comigo que eu quero.
A verde, eu tenho uma de cada, né? Até hoje.
Legal. O Barba Ensopada, ele tem vários aspectos interessantes, assim. Primeiro é o título, mas eu já tive falando que o título veio antes do livro, né? É um título arriscado até, porque ele pode induzir as pessoas a imaginar uma história diferente do que ela efetivamente é. E ele parte de duas premissas bacanas também. A primeira é do protagonista, que tem uma condição que ele não consegue reconhecer rostos, né? E aquela história que acho que também, se não me engano, foi a força motriz, né, que te fez embarcar, que é a história do cara que é meio que assassinado pela cidade inteira, né? Queria que tu falasse um pouco de cada um desses aspectos.
O título, de fato, normalmente eu dou título no fim, né, do caminho, no fim da escrita, mas nesse caso, quando eu estava fazendo as primeiras anotações para o romance, essa expressão me veio na cabeça, assim, anotei no meu caderninho, um título para alguma coisa. No processo de pesquisar para o livro, de imaginar o livro, esse título foi colando, assim, na história, né, mas era quase como uma brincadeira um pouco também, né, eu não sei se eu acreditava que eu ia realmente usar o título. Mas, no fim, eu até fiz a história convergir para o título, né? Existe uma cena importante, perto do fim do romance, em que existe um gesto, né, que o personagem faz que justifica essa imagem da barba ensopada de sangue, né? Que eu imaginei um pouco como um gesto bem de um filme faroeste, assim, né? Uma coisa que um filme não, que não existe do Clint Eastwood, assim, em que isso poderia ter acontecido, né? E, sim, tem um pouco de brincadeira no título, né? Eu acho que o título não... Eu não gosto de títulos que servem como uma chave de leitura ou uma associação poética em relação ao livro. Eu acho que título tem que ser legal, sabe? Tem que chamar atenção e as pessoas lembrar fácil. E, enfim, só isso, assim. Então, o Barba Ensopada de Sangue ficou... Eu, quando mandei o manuscrito para a editora, até achei que esse título não seria aprovado. Pensei, vou botar ali porque não tenho outro título por enquanto, mas já fui me preparando para ter que discutir isso. E eles adoraram o título. Então ficou. Mas eu concordo contigo, ele parece sugerir em alguma medida um livro que é diferente daquele que, de fato, está dentro da capa, né? Mas tudo bem, eu acho legal quebrar um pouco essa expectativa, né? Fazer o leitor estranhar um pouco o uso de uma imagem como essa, né? Um título de um romance literário me soa uma coisa divertida de fazer. E às vezes a gente faz muita coisa quando escreve, não é por que isso ou por que aquilo, é simplesmente porque parece legal de fazer, sabe? Eu até quando dou oficina de escrita, falo muito isso para os alunos, né? A gente tenta justificar o uso de tudo, qual vai ser o narrador, a estrutura, a linguagem, que adjetivo eu escolho, blá, 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 tudo pode ter motivo, mas muitas vezes a gente quer colocar algo numa história porque quer, porque gosta, porque está na nossa imaginação e ficou, sabe? Dá vontade de fazer daquele jeito. E isso tem que ser... A gente tem que ir atrás disso também quando escreve. Esse prazer de simplesmente fazer porque, nossa, me parece muito legal de ser feito. Ponto final, né? Então a gente suspende um pouco as questões técnicas e simbólicas e bota ali porque queria. Esse título é um pouco assim, tipo, eu quis usar o título. Enfim, né? Essa é a explicação mais honesta. Por que o título é esse? Porque sim. Eu imaginei ele e deu muita vontade de usar. Eu acho esse um motivo muito nobre para colocar as coisas num texto. Então é isso. E sobre a questão da da morte do personagem. Essa história é uma história que meu pai, que minha mãe, que viajavam para Garopaba na juventude deles, né? Uma vez meu pai ouviu lá dos pescadores que tinha acontecido um assassinato mais ou menos nesses moldes, né? E eu sabia dessa história desde que eu era adolescente, mas isso é uma coisa, é um caos, né? Algo que se falou, não sei se realmente aconteceu. Mas quando eu me mudei para Garopaba, eu comecei a lembrar disso e comecei a imaginar, e se isso tivesse sido realmente verdade, vamos supor, né? Quem morreu? Como aconteceu? E aí eu comecei a imaginar a história desse crime, acontecido décadas antes, e do neto, né, da pessoa assassinada, do Galdério, se mudando para lá e começando a tentar investigar o que aconteceu, porque a história era um pouco estranha, e nunca se encontrou o corpo e tal. Então, o livro começou um pouco com essa premissa, que é um pouco de um livro de mistério policial, né, de investigação. Mas, aos poucos, ele foi agregando outras ideias e se tornou essa coisa um pouco híbrida. Assim. Começa como um thriller de mistério e acaba se tornando um romance mais existencial, né, uma coisa diferente.
E a questão da condição do personagem?
A prosopagnosia, eu soube que existia, lendo um livro do neurocientista Antônio Damasio, sobre a consciência humana, né, e a relação com o cérebro. E tinha um caso dessa mulher que tinha prosopagnosia, que é uma coisa que até então eu não conhecia, essa incapacidade de reconhecer rostos humanos, né? O caso dela era tão severo que ela esquecia do rosto das pessoas 10 minutos depois e até do próprio rosto, né? Ela acordava todo dia de manhã e tinha que se olhar no espelho e para ver novamente como ela se parecia, lembrar de novo, né? E eu anotei também, nas minhas anotações, que era uma característica muito interessante de usar para algum personagem algum dia. Pois, imagina, né? Todo tipo de situação, de conflito, de cena legal que podia sair com base nessa característica, né? Em um narrador, né? E aí, quando eu comecei a pensar na ideia do Barba e o Sapato de Sangue, eu percebi na hora que esse é o livro perfeito para colocar isso no personagem, né? Porque ele está lá, é um forasteiro, numa cidade pequena, fazendo perguntas sobre o passado que ninguém quer remexer. Então, o fato dele não conseguir reconhecer as pessoas que ele conhece pelo rosto, né, gerava todo tipo de situações que era interessante de pensar, imaginar e descrever, né? Tanto nas relações pessoais dele, as namoradas, os amigos, né, quanto potencialmente nas pessoas que são ameaças para ele, né?
E aí, em 2016, veio o Meia-Noite 20. Não sei se eu posso estar errado, mas eu acho que ele meio que marca uma nova fase na tua literatura, em que você se afasta um pouco das narrativas estritamente realistas e começa a flertar um pouco com a ficção especulativa e parece estar muito preocupado com o fim do mundo também. Uhum. Como foi o Meia-Noite 20?
É, o Meia-Noite 20 eu considero um livro ainda bastante fixado na tradição realista, eu acho. Mas um realismo que eu percebo que está desmontando, né, diante do que a realidade se torna. Então, é um realismo que está rachando, cuja estrutura sólida, né, construída por décadas ou séculos, começa a não dar conta da realidade. Mas eu acho que não é um livro que pode ser considerado de ficção especulativa ainda, ou nada do tipo, né? Tirando aquele pequeno acontecimento no final, que quase vai para um lado fantasioso, assim, né? Não é uma coisa impossível de acontecer o que está ali, mas desafia já um pouco a crença do leitor, né? Mas tirando isso, era um livro que, apesar da sua narrativa bem fragmentada e focada em alguns elementos um pouco obsessivos, estranhos da realidade, ele é um livro realista ainda, né? Eu acho que ele é mais diferente dos meus anteriores pelo fato dele ter mais de um ponto de vista, né? São três protagonistas e um quarto protagonista ausente, que é o escritor, né? O Duque. Mas é talvez o livro no qual o meu uso um pouco automático do estilo realista para pensar e escrever minhas histórias, ele começa a ser colocado um pouco em questão, né? Foi um livro difícil de escrever, onde eu senti as minhas formas de escrever, minhas ferramentas usuais, não dando conta do material narrado. E isso tinha a ver com transformações no mundo à minha volta, né? Transformações políticas, do meio ambiente, da vida íntima das pessoas e da tecnologia, né? Então é um livro um pouco fraturado na sua concepção, no seu estilo, na sua estrutura, pela percepção de que o estilo realista e a realidade começam a... O casamento entre os dois está dando problema. É um pouco isso. Então, acho que esse livro ele expressa um pouco essa... Foi uma descoberta disso enquanto eu escrevia, né? Eu acho que o livro expressa esse conflito. E aí, o meu livro seguinte, que é o Deuses Avencas, eu acho que já é um pouco a resolução desse dilema, né? Com base na experiência de escrever o Meia Noite 20, das coisas que eu pensei a partir da escrita do Meia Noite 20, nos anos seguintes, eu, sim, dou um passo em direção a escrever uma ficção especulativa, que já penetra um pouco no terreno da ficção científica ou do fantasioso, né? Me autorizei a fazer isso para ver onde ia dar.
Sim. Então... Exatamente a minha sensação, assim, o Meia Noite 20 ele parece ensaiar alguma coisa. Não que o livro seja um ensaio, mas desse aspecto em específico, ele parece ensaiar alguma coisa.
É, eu concordo que talvez ele inaugure uma fase nova, assim, que continua com o Deus das Avencas, eu concordo. Assim, tem uma espécie de transição, que é quase uma pequena ruptura entre o Barba e o Padre de Sangue e o Meia Noite 20. Eu concordo com isso.
E vem o Deus das Avencas, que foi lançado no ano passado, que também é um livro bem diferente, não só para essa questão de abraçar essa ficção especulativa, sobretudo a terceira história, né? Mas porque são três histórias, né? Três novelas independentes. Como foi essa ideia de fazer três novelas? A ideia sempre foi essa, de fazer três histórias diferentes, que não necessariamente se comunicam, se comunicam, né? Mas não necessariamente estão ali no mesmo universo. De onde surgiu esse livro agora?
É, na verdade, não. É, depois do Meia Noite 20, em algum momento, eu botei na cabeça que eu ia fazer um livro de contos, né? Porque eu tinha mais de uma ideia, não sabia qual que eu ia desenvolver. E aí fazia tempo que eu não escrevia contos. Então eu passei ali um ou dois anos com isso na cabeça. Vou fazer um livro de contos. E cheguei a iniciar assim, seis ou sete histórias diferentes que eu imaginava que cada uma transformaria num conto, eventualmente. Só que no processo de escrita dessas histórias, algumas eu comecei a descartar, elas não funcionaram bem, e essas três ficaram e começaram ao mesmo tempo a se revelar um pouco mais longas, né? Um pouco mais ambiciosas do que o formato do conto inicialmente permitia. Então, já em algum momento posterior, eu tomei essa decisão. Né? Eu tenho três histórias, cada uma delas poderia ser uma novela ou até um romance, não sei. E em algum momento eu percebi que elas tinham um diálogo legal entre elas e que se eu desenvolvesse as três na forma de contos longos ou de novelas, né, que pode ser pensado como um romance curto, né, romance simples, eu teria um livro com três histórias e aí, de repente, me pareceu a coisa certa a se fazer. Eu gostei dessa ideia de ter uma história baseada na realidade social, né, brasileira, de anos recentes, ali da eleição de 2018, né? E depois esses dois saltos adiante para futuros especulativos, né? E aí foi isso que eu executei, né? Eu comecei a escrever esse livro em novembro de 2019. A pandemia começou em 2020, né?
Sim.
Então é isso, eu comecei a escrever ele um mês antes de começar a vir as notícias lá de que na China tinha um vírus novo. Então, eu escrevi o livro, na verdade, durante o primeiro ano da pandemia, né? O pior da pandemia. Mas as histórias tinham sido pensadas antes, por isso até que não entra muito na questão da pandemia, do vírus, né? Mas eu estava mais em torno das questões de crise climática, crise de modernidade e da questão da eleição de 2018, que elegeu o Bolsonaro e tal, que tinha sido um evento muito traumático e cujas consequências a gente foi conhecendo logo em seguida, né? As consequências concretas que se somaram à pandemia e tal. Então, o livro junta aquelas inquietações que já vinham desde o Meia Noite 20 com essa realidade recente brasileira, com a percepção de que as crises agora são globais, né? Ecológica, principalmente, política. E essas são histórias que brotaram da observação e da sensação de estar vivo em meio a todos esses acontecimentos aí.
E tem uma questão que tu não falou, que é também tecnológica, né? Principalmente Tóquio tem um conflito tecnológico existencial de como a consciência pode estar ali num dispositivo, né?
É, a tecnologia está ligada a todos os outros temas, né? ela faz parte da questão da eleição de 2018, no sentido de como as redes sociais, as fake news, ditaram muito o andamento, né, do processo político e eleitoral. Ela está ligada com a própria questão ecológica, né, porque os impasses da mudança climática que a gente experimenta são decorrentes da Revolução Industrial e da maneira como o progresso tecnológico ali fez andar a industrialização e, enfim, o modo de vida e de consumo das pessoas no último século. Tudo isso desemboca para os gases do efeito estufa, para extinções, para poluição, para o petróleo, extrativismo, derrubada de matas. Então, a tecnologia está andando junto com essas coisas. Né? E o tipo de tecnologia que as pessoas imaginam para o futuro próximo é o assunto de Tóquio. Né? Tipo, diante de todos esses problemas que existem, algumas das pessoas mais poderosas e ricas do planeta estão investindo numa tecnologia que vai agravar ainda mais esses problemas e possibilitar pessoas muito exclusivas em termos de riqueza, né, alguma espécie de fuga de uma destruição que já se torna irreversível para 99% das pessoas do planeta. O Tóquio passa um pouco por isso e também a novela Bugônia, né, que a gente vê um futuro já mais um pouco menos definido, mas no qual o planeta já foi profundamente transformado por essas tendências do momento presente. Eu foco numa comunidade que estabeleceu um modo de vida mais aliado com outras entidades, outras criaturas, né? O que não quer dizer que eles encontraram alguma utopia, pelo contrário, né? Que a novela narra um momento de crise dessa comunidade, porque tudo está em constante transformação e conflito, mesmo no futuro, né? Mesmo que alianças sejam feitas com alianças momentaneamente benéficas, né, mutuamente benéficas com outros seres, nunca vai estar dado que elas são eternas ou livres dos seus próprios conflitos e perturbações, né? A tecnologia está presente também, né? Na Bugônia, toda a crise se instaura no momento em que um cosmonauta, né, um desses fugitivos dessa Terra ferida e destruída, no momento em que essa utopia orbital deles também entrou em colapso, né? Porque também vai entrar, é óbvio que tudo entra em colapso, ele foge de volta para a Terra. Né? E essa queda desse cosmonauta é que corrompe aquele equilíbrio que tinha sido alcançado pelo organismo, né? Essa comunidade de mais ou menos 50 pessoas que vivem nesse morro, topo. Né? A tecnologia está ali também, a tecnologia está em tudo.
É, tem uma discussão também sobre a maneira como a gente encara a história, né? Tem dois personagens antagônicos nesse sentido também, né?
É, uma das líderes, que é a velha, ela acha que não deve haver história, né? A gente não deve fazer registros de nada. Deve viver um pouco como os animais sem linguagem escrita, assim, né? Para o momento seguinte, depois o momento seguinte, depois o momento seguinte. E tem um outro personagem, um outro líder ali, o Afonso, né? O contrário, né? Ele acha que se a gente não aprender com os erros da história, que tem que estar registrados para isso, a gente vai estar fadado a repetir, né? Os erros do passado enquanto sociedades. E os dois, enfim, o livro também não se posiciona, né? É só um joguinho ali, porque eu acho que a Chama, que é a adolescente, que é a protagonista dessa história, ela acaba não aderindo totalmente nem a um nem a outro, né? Ela é mais do lado da velha, né? Mas ela, no fim, ela faz um pouco uma síntese disso, né? Ela diz que ela vai precisar de todo mundo, de todos os pontos de vista, né? Que a solução para os problemas passa necessariamente por uma diversidade de visões, de opiniões e de experiências, né? Eu acho que ela é essa menina é quem consegue enxergar isso com mais clareza.
Nenhuma das três novelas se fecha com uma conclusão muito clara, assim, né?
Uhum.
Elas terminam de uma maneira algo aberta. Para finalizar, uma pergunta muito importante. Você ainda tá jogando videogame?
Ah, eu jogo ainda. Tenho menos tempo hoje em dia, então às vezes é uma luta, né? Mas jogo ainda, jogo. Eu estava escrevendo esses tempos uma coluna sobre videogames para o site do Itaú Cultural. Acabei tendo que largar por falta de tempo de me dedicar, né? Porque os jogos são muito exigentes em termos de tempo e cada vez mais, né? Sim. O cara faz esses jogos, se o jogo não te der 30, 40, 80 horas de jogo, os gamers, né, reclamam. Eu acho isso um saco, eu adoro jogo... Eu gosto de jogo longo, eventualmente, mas eu acho que alguns têm que ser longos e outros, a maioria tem que ser mais curtos, mais breves, né? Mas, enfim, eu não consegui manter a dedicação àquela coluna. Mas eu jogo ainda, assim, e eu gosto de pensar bastante sobre a narrativa dos videogames. É um assunto que sempre me fascina.
Daniel, Muito obrigado pela tua presença. Foi muito legal conversar contigo.
Obrigado, foi ótimo falar aí sobre toda a trajetória, né? Bacana. Cada vez que eu falo dos meus livros anteriores, o papo é um pouquinho diferente, porque minha própria visão sobre eles muda, né? Uhum. E os leitores mudam, né? Então é muito bacana poder fazer isso.
A proposta aqui realmente é falar um pouco da trajetória como um todo, mas espero que um dia você volte pra gente falar também sobre, especificamente sobre alguma dessas obras, porque acho que tem muita coisa para falar sobre cada uma. Aqui a gente não tem tempo para falar, né? Eu gosto realmente de falar sobre tudo, mas seria muito legal também. Obrigado pela tua presença e até a próxima.
Obrigado, Bruno. Valeu a todo mundo que escutar o podcast aí. Tomara que curtam a conversa e podem me encontrar nas redes se quiserem falar direto comigo. E tomara que saiam instigados a ler os livros, quem ainda não conhece. Obrigado pela atenção, pelo carinho aí.